Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início ao primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos desta tarde. Como sabem, consiste na audição da senhora secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aprovado por esta Comissão. Recordo que, com a concordância de todas as senhoras e senhores deputados, a senhora secretária já tinha comunicado um constrangimento do tempo, pelo que libertaremos a senhora secretária de Estado tal como nos comprometemos às 16 horas. Eu estava a brincar às 16:02, na exata medida em que a senhora secretária de Estado entrou nesta sala 2 minutos depois das 15, mas vamos manter às 16. Portanto, pedia às senhoras e senhores deputados que não necessariamente têm até 5 minutos, não são obrigados a gastar os 5 minutos, e a senhora secretária de Estado também depende da natureza lacónica dos esclarecimentos prestados. Portanto, sem mais delongas, dava a palavra à senhora deputada Irene Costa, que da mesma pode dispor até 5 minutos. Faça.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária de Estado, estamos a discutir os internamentos sociais, mas na verdade estamos a discutir dignidade das pessoas que já tiveram alta clínica, mas continuam no hospital, não porque precisem de cuidados de saúde, mas porque o Estado não lhes garante uma resposta social. Recordo quando este governo da AD tomou posse, prometeu resolver rapidamente o problema dos internamentos sociais, fixou um prazo de meio ano, escudado no plano de emergência e transformação da saúde, mas a verdade, senhora secretária de Estado, é que nem meio ano, nem um ano, nem ano e meio, nem 2 anos, a realidade é hoje diferente, e o barómetro dos internamentos sociais na sua 10ª edição mostra que 2.807 pessoas internadas continuam em situação de internamento social, mais 19% do que em 2025, ocupando quase 14% das camas do Serviço Nacional de Saúde e custando 351 milhões de euros por ano. Poucos meses depois, o Governo veio a esta Assembleia, através da Senhora Ministra da Saúde, dizer que afinal eram 3.500 pessoas, ou seja, mais 700 utentes em situação de internamento social em apenas 4 meses. Ou seja, com este Governo não só não resolveu o problema, mas como o agravou. E, portanto, o Partido Socialista não quer fugir a este debate e não aceita a narrativa de herança pesada sem instrumentos, e por isso eu quero aqui recordar que foi com o governo do Partido Socialista que se criou a rede dos cuidados continuados para responder precisamente ao nível intermédio entre o hospital e o domicílio as respostas sociais. Foi o PS que impulsionou e aprovou a Lei de Bases de Cuidados Paliativos, criando a respectiva rede nacional, e foi com o governo do PS que se definiu com verbas do PRR a criação de 5.500 novas camas de cuidados continuados, camas que hoje seriam decisivas para reduzir internamentos sociais, estes internamentos sociais, e que falta faziam estas camas, senhora secretária de Estado. Ora, o que fez o governo da AD optou por dispensar estas camas, reorientando verbas do PRR e enfraquecendo a principal resposta pública estruturante. E devemos dizer ainda que enquanto as Misericórdias e as IPSS alertavam para as dificuldades financeiras, para os encerramentos de camas, o Governo privilegiou a contratualização de camas de convalescença com grupos privados e fins lucrativos, quando existiam instituições do setor social, com projetos preparados, experiência consolidada na rede e disponíveis para avançar nesta resposta. Portanto, esta não é uma inevitabilidade, é sim uma opção política que desvaloriza o setor social. Também nas 400 camas intermédias se vê o desfasamento entre o anúncio e a realidade. No início deste ano, em janeiro, o Sr. Primeiro-Ministro garantiu 400 camas intermédias numa solução rápida, quase imediata. A portaria de regulamentação só saiu no final desse mês e em maio a Ministra do Trabalho informou que não existiam essas 400 camas, havia sim no máximo 110 previstas, com 65 a funcionar. E, em paralelo, Sra. Secretária de Estado, as unidades locais de saúde foram limitadas naquela que era a sua possibilidade de contratualização de camas de retaguarda para doentes em alta clínica. Portanto, cortam-se as respostas que existem, atrasam-se as alternativas e o resultado são mais 700 pessoas em internamento social em apenas 4 meses. Nas SCIs, o padrão repete-se. Fala-se em projetos-piloto bem-sucedidos, mas não se publica a sua avaliação. O modelo assenta na equipa multiprofissional, mas quando chega o momento dos incentivos, o reconhecimento é para os enfermeiros, e bem, mas deixam de fora assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, ou seja, um governo que afirma valorizar equipas multiprofissionais e depois permeia uns e desvaloriza os outros, está na prática a fragilizar respostas comunitárias que diz querer reforçar. Sr. Secretário de Estado, o Partido Socialista está disponível para reconhecer medidas que funcionem, mas também para exigir responsabilidade política, e por isso deixo aqui 3 exigências claras. A primeira, um calendário preciso para a entrada em funcionamento das 400 camas intermédias com localização e tipologia. Segundo, a revisão da decisão de reorientar verbas do PRR, recuperando a criação das 5.500 camas de cuidados continuados e reforçando, em primeiro lugar, o setor social. E terceiro, a publicação da avaliação dos projetos pilotos da SCCI, a correção do regime de incentivos para incluir todas as profissões das equipas multiprofissionais, porque, Sra. Secretária de Estado, nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de números, são vidas suspensas no hospital, e o PS deixa como legado redes e instrumentos para enfrentar este problema, e o Governo da AD está a deixar um problema agravado e um Estado menos capaz de responder. E hoje, nesta comissão, Sra. Secretária de Estado, pedimos-lhes respostas, pedimos execução, transparência e coragem política para rever estas opções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, Clara Marques Mendes. Dispõe até 5 minutos, na certeza de que, se eventualmente carecer de mais tempo para responder, como vou dar a palavra depois a todos os grupos por hora sucessiva, disporá do somatório desses tempos para responder e, portanto, conseguirá de certo acomodar nessa segunda resposta, a resposta a todos os grupos, mais eventualmente uma resposta que tenha ficado por dar. Sra. Secretária de Estado, faço saber, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e agradeço ao Partido Socialista a oportunidade de ter feito este requerimento e a toda a Comissão por ter aprovado, porque assim permite ao Governo vir explicar toda a situação que envolve o tema que aqui hoje nos reúne, que é dos internamentos ditos inapropriados. E eu trouxe aqui uma exposição, porque assim não me perco, como já sabem os senhores deputados, posso me perder e para não desrespeitar o tempo. E queria começar por dizer que o envelhecimento da população não é uma realidade recente, nem uma realidade inesperada. Há anos que se fazem estudos, diagnósticos, recomendações, alertas, que identificam necessidade de mudança, mas este desafio nunca foi acompanhado por políticas públicas capazes de dar resposta às necessidades que todos sabíamos que se iriam sentir. E por isso, o que vivemos hoje não pode ser uma surpresa. Antes sim, é um resultado de uma falta de planeamento que nos coloca perante desafios profundos e complexos. O tema que aqui hoje nos reúne é o retrato dos efeitos de anos de insuficiente planeamento. Pessoas que envelhecem e necessitam de cuidados adequados, mas que nem sempre encontram a resposta que precisam. E as consequências deram origem ao que aqui nos trouxe hoje a esta audição. Idosos que permanecem nos hospitais, não por necessidade clínica, mas porque lhes falta uma resposta adequada na comunidade ou em equipamentos sociais, prolongando as altas hospitalares. Senhores deputados, o desafio demográfico exige respostas, respostas concretas, uma visão de longo prazo e um compromisso político e mobilização coletiva. E foi nesse sentido que o 24º Governo, já desde 2024, assim que assumimos funções, que um Plano Nacional para a Longevidade se tornou uma prioridade. E porque viver mais anos não tem significado viver melhor. E isso tem que nos interpelar com medidas concretas e capazes de permitir um envelhecimento com saúde, com dignidade e bem-estar. E por isso uma estratégia para a longevidade com medidas para todos os ciclos de vida será uma estratégia capaz de garantir um envelhecimento saudável. E é nisso que nós estamos a trabalhar. E é também por reconhecermos que o envelhecimento da população exige mais respostas, que desde a primeira hora, desde 2024, temos vindo a aumentar as vagas em respostas sociais. Desde 2024, já foram criadas mais vagas em diferentes respostas sociais para as pessoas idosas, entre elas cuidados continuados, como já teve a oportunidade de referir aqui o meu colega Secretário de Estado da Gestão da Saúde a semana passada, e também em ERPI, posso dar o exemplo de mais 1.174 vagas, em apoio domiciliário 1.505, em lar residencial 193 e 303 em CACI. Alteramos também o Estatuto do Cuidador Informal para permitir que não familiares pudessem ser cuidadores e, apesar de algumas críticas, nomeadamente por parte do Partido Socialista, podemos dizer que hoje já temos 220 cuidadores que não são familiares, o que significa o apoio a mais pessoas. Estamos a inovar nas respostas tradicionais para permitir que as pessoas possam ter mais respostas na comunidade, no sentido que tenham condições para poder permanecer nas suas casas, no seu meio habitual de vida, com todo o apoio de que necessitam. Exemplos disso é o serviço de apoio domiciliário Mais Saúde e também as equipas de cuidados continuados integrados ao domicílio que a senhora deputada teve a oportunidade de referir, ambos em projeto piloto, mas que garantem e têm garantido o acompanhamento a mais pessoas. Temos trabalhado em total articulação com a área governativa da saúde. Aliás, estes projetos piloto são o exemplo vivo desta articulação profícua. Mas cientes de que estamos, apesar desta evolução nas respostas sociais, estamos com um número muito elevado de pessoas que permanecem nos hospitais, apesar de terem alta clínica, como já foi referido em anteriores audições. E por isso este governo decidiu reforçar uma medida que já vinha do anterior governo socialista, que por motivos sociais permanecia nos hospitais com a criação de novas vagas. E importa dizer que em 2024, assim que chegámos ao governo, existiam 400 vagas para este efeito. De imediato criamos mais 140, portanto, ao abrigo da portaria que todos conhecem, 38A, foram criadas 540 vagas. No entanto, e porque ainda assim percebemos que estas vagas eram manifestamente insuficientes, em janeiro de 2026, em total articulação com a área da saúde, criamos as chamadas camas intermédias ou unidades intermédias, com o objetivo de termos mais 400 vagas a juntar a estas 540. Além disso, alteramos o valor da comparticipação destas vagas, que era um impedimento para a criação de novas vagas. A comparticipação passou, pois, dos 1.400 euros para 1.876,30. Quanto a esta medida, às novas camas intermédias ou vagas intermédias, temos já hoje, senhora deputada, em funcionamento 177 camas e até agosto teremos mais 72 camas que estão com os processos em contratualização. Um total de 249 das anunciadas 400 estarão em funcionamento até agosto de 2026. Em processo de formalização estão ainda 153 vagas, o que faz um total de 402 vagas destas 400 anunciadas. Gostaria ainda de referir que no que diz respeito às ERPs ou à necessidade de ERPE para efeitos de acolher as pessoas que estão em internamentos inapropriados por motivos estritamente sociais, temos à data de hoje 887 pessoas. Mas também é importante que se diga que desde 2024 nós já resolvemos situação a 2.252 pessoas, ou seja, demos resposta social a 2.252 pessoas, sendo que 497 foram já neste ano 2026. Só para terminar, eu tinha aqui mais umas questões para dizer, mas para responder à senhora deputada, para não ter a necessidade de voltar a colocar questões, eu queria dizer o seguinte: o Partido Socialista inscreveu no PRR a criação de vagas de cuidados continuados. Isso não significa a criação de vagas, porque quando nós chegamos ao governo, e senhora deputada, não havia necessidade de eu estar a repetir isto, porque o meu colega já o referiu a semana passada, a execução no que diz respeito ao PRR de camas de cuidados continuados, a execução era zero ou praticamente zero. E, portanto, sob pena de perdermos o financiamento de todo o PRR, a responsabilidade obrigou-nos a ter que fazer uma reorganização. E, portanto, é importante que esta questão se diga, até porque a senhora deputada fala aqui que as instituições têm dificuldades de financiamento, e eu digo, essa questão podia vir de todos os grupos parlamentares, nunca do Partido Socialista, que tem deixado os cuidados continuados com problemas graves de financiamento, como aliás deixou as demais respostas sociais, e que estamos nós a resolver, porque finalmente estamos a fazer as atualizações com total transparência e indo ao encontro daquilo que deve ser justo e adequado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Como referi agora, teria a amabilidade de anotar as questões, porque só lhe devolverei a palavra depois de todos os grupos parlamentares as colocarem. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSC. Dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os senhores deputados e agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado aqui na Comissão de Saúde sobre um assunto tão importante como são estes internamentos inapropriados. De facto, quando falamos em internamentos inapropriados nos hospitais, falamos de pessoas que já tiveram alta clínica, mas que continuam internadas porque ainda não foi encontrada uma resposta adequada. É precisamente por isto que este não é apenas um desafio ligado à saúde, é um desafio que existe uma verdadeira articulação entre a saúde e a ação social. Mas existe também uma mudança de paradigma. Durante demasiado tempo discutimos este problema olhando sobretudo para as camas hospitalares. Hoje, o atual governo tem feito diferente, coloca a pessoa no centro das decisões. Porque a resposta não pode ser igual para todos. Cada pessoa tem uma realidade clínica, familiar e social diferente. Haverá situações em que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados será a resposta mais adequada, noutras será uma resposta residencial e, em muitos casos, a melhor solução será permitir que a pessoa permaneça no conforto do seu lar, junto da sua família, com apoio domiciliário, acompanhamento social e cuidados de saúde de proximidade devidamente articulados. E é precisamente nesta lógica que o Governo tem vindo a atuar, como a Sra. Secretária de Estado já o referiu. Fê-lo através da criação de unidades e camas intermédias para facilitar a transição após a alta clínica, fê-lo através do alargamento do projeto piloto das equipas de cuidados continuados integrados a 31 unidades locais de saúde, fê-lo através do projeto SAD mais Saúde, que reforça os cuidados no domicílio em articulação com a saúde, e fê-lo também através do alargamento do Estatuto do Cuidador Informal aos não familiares e do aumento do respectivo subsídio e da criação da Bolsa de Descanso para Cuidadores Informais. Senhora Secretária de Estado, ao longo desta legislatura temos debatido por diversas vezes a necessidade de reforçar esta rede integrada de respostas. Sempre defendemos que os hospitais não podem substituir famílias, não podem substituir aquilo que deve existir na comunidade, porque um hospital existe para tratar a doença aguda. Quando o cidadão permanece internado apenas porque não encontrou a resposta adequada após a alta clínica, perde qualidade de vida, perde autonomia e continua afastado do ambiente onde pode receber os cuidados mais adequados à sua condição. Ao mesmo tempo, o Serviço Nacional de Saúde perde a capacidade para responder a quem efetivamente necessita de cuidados hospitalares. E é também por isso que não podemos deixar de assinalar alguma incoerência da posição do Partido Socialista. Durante 8 anos de governação, os alertas sucederam-se. Os hospitais alertavam para o aumento de internamentos inapropriados, os profissionais alertavam para a insuficiência das respostas da comunidade, as IPSS, as Misericórdias e tantas outras entidades chamavam a atenção para a necessidade de reforçar os cuidados continuados, o apoio domiciliário e a articulação entre a saúde e a ação social. Apesar disso, o problema foi-se agravando ao longo dos anos, acompanhado do envelhecimento da população, sem que existisse o reforço estrutural das respostas necessárias. Hoje os dados continuam a demonstrar que ainda existe um caminho exigente pela frente, não o negamos, mas de facto existe uma diferença fundamental. Hoje existe uma estratégia integrada que procura mobilizar todas as respostas disponíveis, os cuidados continuados, respostas residenciais, apoio domiciliário, apoio aos cuidadores, para que cada pessoa encontre a solução mais adequada à sua realidade, privilegiando sempre que é possível a permanência no seu meio habitual de vida. E é neste contexto que lhe gostaria de fazer 2 perguntas, já respondeu a grande parte destas perguntas, mas coloco-as na mesma para se quiser aprofundar estas matérias. De que forma está o Governo a reforçar estas diferentes respostas para garantir que cada cidadão encontre a solução mais adequada às suas necessidades? E, por último, que resultados concretos já foi possível alcançar com as medidas que têm sido implementadas pelo atual Governo? Terminaria dizendo que responder aos internamentos inapropriados não significa, de facto, encontrar uma solução única para todos. Significa garantir que cada pessoa recebe os cuidados certos, no local certo e no momento certo. Porque é isso que distingue um sistema verdadeiramente centrado nas pessoas. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, dispõe até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Portanto, voltamos hoje a discutir os internamentos sociais e a verdade é que já ninguém pode dizer que não conhece o problema. Ao longo dos últimos meses, ouvimos administradores hospitalares, diretor executivo, misericórdias, entidades do setor social e responsáveis pelos cuidados continuados. Todos fizeram o mesmo diagnóstico, o que continua por acontecer são as soluções. O requerimento do Partido Socialista volta a descrever aquilo que todos sabemos, portanto, milhares de doentes permanecem internados depois da alta clínica, mas não faz a pergunta realmente importante, porque é que isto continua a acontecer? Durante anos anunciaram-se mais camas, mais investimento, mais respostas, mais metas do PRR, no entanto, a realidade continua a piorar. Senhora Secretária de Estado, os números são bonitos, os números do investimento, mas eu devo confessar que no meu concelho as mesmas pessoas que estavam sozinhas há 4, 5 anos continuam com a mesma assistência, ou seja, que é a entrega de umas marmitas que demoram 15 minutos e muitas vezes morrem sozinhos. Voltemos aos bloqueios, que já não está apenas na entrada dos doentes, mas principalmente nas respostas sociais. Um doente que recebe alta hospitalar ou da rede e, quando termina este percurso, continua sem conseguir sair. Não encontra vaga em lar, não existe uma estrutura residencial adequada ao seu grau de dependência, a família não tem condições para o receber, o apoio domiciliário é insuficiente e muitas respostas comunitárias simplesmente não existem. O resultado é que os lugares dos cuidados continuados deixam de rodar, os hospitais deixam de conseguir dar altas, acabamos com serviços de medicina ocupados por pessoas que já não se necessitam, enquanto as urgências continuam congestionadas. Tudo isto se permanece igual. Este efeito dominó retrógrado não se resolve abrindo apenas respostas intermédias, resolve-se garantindo que um verdadeiro percurso pós-alta é implementado. Um percurso que assegure continuidade de cuidados, apoio domiciliário, diferenciado sempre que possível, respostas residenciais para aqueles que dela necessitam, apoio aos cuidadores e articulação eficaz entre saúde, segurança social e autarquias, que permita às pessoas regressarem à comunidade com segurança e dignidade, em vez de permanecerem institucionalizadas por falta de alternativa. É aqui que queremos ouvir o Governo. Senhora Secretária de Estado, admite que, pelo que ouvi, o maior estrangulamento do sistema está hoje na incapacidade de criar respostas sociais definitivas para quem termina o percurso dos cuidados continuados. Que medidas concretas estão a ser tomadas para aumentar a capacidade das estruturas residenciais, reforçar o apoio domiciliário e garantir que os utentes deixam de permanecer à espera? Quantos dos lugares previstos pelo PRR estão hoje efetivamente disponíveis para receber as pessoas? E como explica que, apesar de tantos anúncios, de tantos milhões de euros previstos, os internamentos sociais continuem a aumentar? Existe uma diferença enorme entre anunciar capacidade e disponibilizar capacidade. E essa diferença sente-se todos os dias nos hospitais que não conseguem integrar quem precisa. E sente-se, sobretudo, nos milhares de pessoas que permanecem institucionalizadas, não porque precisem de cuidados de saúde, mas porque o Estado ainda não lhes conseguiu dar uma resposta social que lhes permita prosseguir a sua vida com dignidade. É essa a resposta que hoje esperamos ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. Começar por dizer que com o diagnóstico que aqui fez, nós obviamente acompanhamos. Isto é um tema que já não é novo. Quando a Sra. Secretária de Estado era deputada, nós acompanhámos este tema muitas vezes. E eu concordo com tudo o que disse, que é, ao longo de muitos anos, não foi feito o suficiente para nós conseguirmos resolver este problema. De facto, não houve propriamente uma importância dada ao tema. Sabia-se que o problema se ia agravar. Nós assistimos isto, o barómetro da APA é bastante claro nesta situação, quer dizer, ao longo dos últimos 10 anos em que os internamentos inapropriados são vistos, o aumento é consistente. Nestes últimos anos, quase o aumento de 20% de um ano para o outro mostra, de facto, a dificuldade que aqui temos. E eu concordo que não houve nada de estrutural que tenha sido feito ao longo dos anos, e de facto há aqui uma grande culpa do Partido Socialista, porque obviamente governou a maior parte dos últimos 20 anos, por exemplo. E aquilo que de qualquer das formas me preocupa é que nós continuamos a não valorizar efetivamente este problema. Ou seja, a Sra. Secretária de Estado falou aqui da articulação que existe entre a saúde e a segurança social. Eu não me parece que essa articulação seja assim tão grande, e é aqui que depois vem a minha pergunta, porque eu acho que não se percebe exatamente que o impacto sistémico que isto tem no sistema de saúde. Portanto, quando nós temos um hospital com 20, 30, 40% das camas ocupadas por doentes que já tiveram alta clínica e, portanto, deviam ter outra resposta, isto condiciona muito o sistema de saúde. Portanto, quando olhamos para horas de espera nas urgências, quando as pessoas não conseguem ser internadas, isto é obviamente um custo assistencial e financeiro muito grande, que neste caso está do lado da saúde e que obviamente é uma responsabilidade partilhada, obviamente, mas também da Segurança Social. E aquilo que às vezes me parece é que, como não é um problema vou dizer assim, obviamente isto é um problema do governo, é um problema de nós enquanto país, não é isso que eu quero dizer, mas quando, obviamente, conseguimos às vezes resolver melhor os problemas quando eles nos tocam diretamente, e um exemplo disso foi de facto a forma como as ULS começaram, com todos os problemas que têm, não vou abrir esta discussão, mas as ULS começaram a contratualizar camas diretamente, exatamente para conseguir resolver o problema. Porquê é que conseguiram contratualizar essas camas? Porque pagavam mais do que aquilo que a Segurança Social pagava, e portanto há aqui um problema de financiamento, e obviamente já aqui disse que houve, ao longo dos anos, as atualizações de preços não foram feitas. Agora é muito difícil recuperar de repente tudo aquilo que não foi feito, estamos de acordo. Queria deixar aqui a preocupação que espero que o Governo continue a tentar recuperar com toda a dificuldade que tem, mas há aqui dois pontos que eu ainda não percebi, que nós já perguntámos várias vezes. As tais vagas intermédias que estão a ser criadas, as tais 400 camas, neste momento há muitas camas contratualizadas diretamente pelas ULS. Portanto, estas camas vão ser adicionais a essas, e é preciso criar, e novamente, aqui estamos a falar da parte dos internamentos sociais, portanto, a tal diferença entre aquilo que é social ou outras pessoas que precisam de outro tipo de respostas, mas há muita gente internada neste momento contratualizada diretamente pelas ULS, e portanto eu continuo a perguntar se estas camas vão substituir essas ou são camas adicionais a essas, e portanto tem que se continuar a arranjar uma resposta para estas pessoas, porque a partir do momento em que a portaria proíbe, obviamente com exceções, mas que proíbe as ULS de contratarem diretamente, isto vai ser um problema, não em 26, provavelmente não em 27, porque os contratos de programa estão assinados, mas vai ser um problema no ano a seguir, onde é que vamos pôr estas pessoas. Portanto, eu continuo sem conseguir perceber exatamente esta questão. Relativamente à questão do PRR, não basta fazer paredes, porque depois é preciso manter as estruturas a funcionar. Manter, abrir vagas, ou abrir camas, ou construir edifícios é fácil. O problema é conseguir ter os profissionais de saúde lá para conseguir cuidar destas pessoas. E, portanto, é isto que eu pergunto. Como é que, independentemente de se abrirem as camas ou não, o problema que nós temos, novamente, é de financiamento. Portanto, até o próprio setor social, se tivesse um financiamento adequado, conseguiria abrir mais camas. Portanto, isto acaba por não ser muito coerente. Mesmo para terminar, aquilo que eu pergunto é o que é que podemos esperar? Que é, quando é que nós podemos esperar que o número de internamentos inapropriados, de pessoas que estão neste momento internadas nos hospitais com alta clínica, comece a diminuir? Porque nós nunca vemos este número diminuir. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Agradecer às senhoras todas as questões colocadas à Sra. Secretária de Estado, que agora disporá até 15 minutos para responder. Faz favor.
Muito obrigada, senhores deputados. Eu, antes mesmo de responder às perguntas em concreto, queria dizer o seguinte. O Governo reconhece que isto é efetivamente um problema, mas é importante dizer o seguinte. É importante dizer que o problema é complexo. O problema, como a senhora deputada Joana Cordeiro acabou de referir, é um problema estrutural. É um problema que vem aumentar ou acentuar há anos e que, na verdade, nunca foi feito nada. Portanto, não é um problema que se resolve de um dia para o outro. Mas aquilo que eu já fui referindo na minha intervenção, quando mostramos que já tiramos mais de 1.500 pessoas, ou cerca de 2.500 pessoas, dos hospitais em 2 anos, significa que estamos a dar resposta. E perguntam-me, e porquê é que continuam a aumentar, porquê é que continuam a haver mais casos? Precisamente por tudo aquilo que já todos os grupos parlamentares identificaram. Porque o problema do desafio demográfico já há muitos anos, já lá atrás, que estava identificado e que houve alertas que diziam que, se não fossem tomadas medidas, que íamos ter um problema gravíssimo. Pois tomaram? Não, não tomaram. E foi isso que nós chegamos a este ponto. E isto é que se podia ter resolvido. E, portanto, respondendo diretamente às questões, portanto, acho que era importante estabelecer aqui, não vimos aqui para dizer que está tudo bem, e dizer o seguinte: cada pessoa conta. Não são números que nos interessam, são cada pessoa. E isto significa que estamos a articular com a área governativa da saúde, no sentido de termos cada vez mais uma identificação mais exata das pessoas que estão nessa situação e a resposta que ela necessita, exatamente. Isto vai ao encontro das questões colocadas pela senhora deputada Ana Oliveira, que é, efetivamente, a nossa preocupação é que a resposta seja dada de uma forma adequada às necessidades de cada pessoa. Porque, efetivamente, cada uma destas pessoas tem necessidades diferentes. E se nós não fizermos este trabalho de, ao pormenor, com realidade, com seriedade, verificarmos cada situação, não identificamos o problema, não vamos encontrar a solução. E por isso é que é importante dizer desde logo que não é correto dizer que há um agravamento dos dados, desde o barómetro até à intervenção da senhora ministra e da direção executiva e do seu secretário de Estado da gestão da saúde. Porquê? Porque nós partimos de dados diferentes. O governo faz uma avaliação de todo o território nacional, de todos os serviços de saúde, verificando todas as situações. O barómetro refere claramente que são 95% do território e tem em conta fontes diferentes. É importante então dizer o seguinte: há aqui muitos aspectos e importa referir, senhores deputados, e aqui respondendo de certa forma a todos, que destas pessoas que estão atualmente nos hospitais em internamentos inapropriados, nem todas necessitam do apoio do Estado. Nem todas necessitam do apoio de uma ERP ou de cuidados continuados. Muitas destas pessoas, senhores deputados, nós temos trabalhado diretamente estas situações. Não é achismos, não é porque ouvimos dizer, é vamos aos locais saber exatamente, eu vou-lhes dar um exemplo disso. Porquê? Porque há famílias que se confrontam com a pessoa, o seu idoso, um pai ou uma mãe, que vai para o hospital e que de repente volta para casa, ou tem que voltar para casa, mas a família precisa de se reorganizar. Precisa, eventualmente, até de uma cama articulada, e isso é pedido muitas vezes para ter algum tempo, e isto não são assim tão poucos casos quanto isso. Portanto, são necessárias estas situações. Dar o exemplo que a senhora deputada Joana Cordeiro, eu vou andando assim um bocadinho para a frente e para trás para ter aqui um encadeamento nas respostas. A senhora deputada Joana Cordeiro referiu que a articulação entre a saúde e a segurança social não é assim tão grande. Pois devo-lhe dizer, não era de facto, senhora deputada, e de facto não foi fácil, porque havia toda uma forma de trabalhar cada um como se tivéssemos dois estados ou três estados. E para nós, governo, o problema não é da saúde, não é da segurança social, o problema é do país. Quando o problema é do país, há um governo em funções. Esse governo assume a total responsabilidade. E nós, desde a primeira hora, não só apenas nesta questão, articulamos com a área governativa da saúde. E por articularmos com a área governativa da saúde, eu vou-lhe dar um exemplo da forma como estamos a trabalhar. Nós estamos, os serviços da Segurança Social, devidamente articulados com a saúde, estão diretamente a trabalhar com as ULS. Ainda não chegamos a todas, mas a trabalhar com as ULS, sabe? Para poder, caso a caso, para poder identificar as respostas e para que nós possamos, tal como referiu a senhora deputada Ana Oliveira, que é dar a resposta adequada à pessoa. Portanto, essa articulação existe. Agora, os efeitos, estamos a falar de um problema estrutural, que aqui foi referido, tem o seu tempo para produzir efeitos e temos de ter medidas estruturais. Quais são as medidas estruturais? E aqui, senhora deputada do Chega, Cristina Vieira Henriques, eu, senhora deputada, com todo o respeito, devo dizer que a senhora deputada não ouviu seguramente a minha intervenção, ou não, provavelmente fui eu que não me expliquei bem naquilo que disse, porque eu referi exatamente. A senhora deputada disse, continuam as soluções por acontecer. Senhora deputada, não há milagres, mas as soluções têm estado no terreno. Aquilo que eu referi são factos. Mais vagas em ERP, mais vagas em cuidados continuados, mais vagas em apoio domiciliário. E, senhora deputada, vamos ter ainda mais. Já abrimos e vamos ter ainda mais. E a senhora deputada diz muito bem no que se refere ao apoio domiciliário. Senhora deputada, fala da sua região, mas devo-lhe dizer, eu ando pelo país inteiro. E foi por andar pelo país inteiro que nós percebemos que o apoio domiciliário que existe atualmente como política pública tinha que ser alterado. Foi por isso que, quer ver uma solução, o SAD mais saúde. projeto piloto. É ou não é uma solução? Senhora Deputada, pode ter a oportunidade de ver a portaria do Estado de Mais Saúde para perceber exatamente aquilo que vai servir, como vai servir às pessoas. É uma resposta que vai permitir ser uma verdadeira alternativa àquilo que é uma estrutura residencial, que vai, além de levar a refeição, vai ter um tratamento de acordo com aquilo que a pessoa precisa. É o beneficiário do apoio domiciliário que escolhe. Isto são soluções. As equipas de cuidados continuados, integrados ao domicílio, são soluções. São soluções de acompanhamento próximo de duas equipas, equipa de apoio domiciliário e equipa da saúde, para dar as respostas que as pessoas precisam. E mais, para evitar que as pessoas tenham que ir aos hospitais. Portanto, isto são soluções, senhora deputada. Portanto, julgo que, das duas, uma, ou eu não me consegui fazer explicar, ou efetivamente não conseguiu perceber aquilo que eu estava a dizer. Depois, a senhora deputada pergunta, mais vagas, para quando mais vagas? Eu já referi, no âmbito do, portanto, já referi as vagas que temos, que foram sendo criadas ao longo deste ano, e as vagas que vão ser criadas no âmbito PRR pares, nomeadamente para ERPE. E volto a referir, que temos para, eu por acaso não sei se referi que ia ver mais, não sei se cheguei a referir quantas eram. Temos em execução 4.206, sendo que 1.300 já estão com processo concluído, portanto, também para contribuírem para dar esta resposta. Portanto, soluções, senhora deputada. Mais aumento de respostas sociais. Inovação nas respostas sociais, com um apoio na comunidade, que é o caso do SAD Mais Saúde, e as equipas de cuidados continuados. Novo aumento de vagas em estruturas residenciais, nomeadamente em ERPE e cuidados continuados no âmbito do PRR. Vão abrir, a execução termina agora, como a senhora deputada sabe, têm de estar concluídas até final de agosto. Além desta situação, porque isto é um problema estrutural, temos de ter respostas estruturais, mas temos aqui um problema no imediato. Problema conjuntural. E foi esse problema no imediato que nós começamos a resolver assim que chegamos ao governo. Por isso é que já tiramos mais de 2 mil pessoas dos hospitais a quem damos resposta. E perguntam assim como perguntaram aos seus deputados. E porquê é que continua a acontecer aos seus deputados? Porque lá atrás estava identificado, estava feito o diagnóstico e ninguém fez nada. Isto um dia ia acontecer. A senhora deputada Joana Cordeiro teve a oportunidade de me relembrar que nós aqui no Parlamento falamos muitas vezes desse tema. Foram várias vezes que foram apresentadas soluções ao governo de então para efetivamente nós reconhecermos que se não fizéssemos nada íamos ter um problema grave da questão do envelhecimento. Portanto, todos os dias esta realidade é dinâmica. Por isso, nós nem nos centramos muito em números, porque os números de hoje já não são os números de amanhã. E devo dizer que este trabalho articulado que temos feito. Temos um exemplo do Hospital Santa Maria, onde houve uma articulação estreita e resolvemos as situações. E é nisto que nós vamos trabalhar. Nós queremos fazer uma... Não queremos esconder o problema. O facto de nós termos feito este trabalho significa que o Governo está com total transparência a querer efetivamente resolver este problema. Não estamos a fazer de conta que ele não existe. Estamos muito cientes e eu não posso, de certa forma, senhora deputada Joana Cordeiro, aceitar que diga que, por vezes, os problemas, quando nos tocam a nós, que os conseguimos resolver. Devo dizer que este problema toca a este governo desde a primeira hora, a todos. Não foi pelo facto de estarem as pessoas nos hospitais que as ULS começaram a contratar vagas, não foi pelo facto de o governo estar insensível, o nosso, porque não estávamos lá. Porque assim que chegámos ao governo nós dissemos que nós, no que diz respeito, nós temos dois tipos de situações. Pessoas que precisam de um acompanhamento social sem saúde e pessoas que precisam de um acompanhamento, ainda que social, com saúde. E temos que fazer este trabalho articuladamente, porque a pessoa é um todo. E temos de trabalhar em equipa e perceber o que é necessário. E foi exatamente isso que começámos a fazer. E por isso é que os hospitais contratavam, porque os 1.400 euros que eram comparticipados às instituições desincentivavam a que as instituições se disponibilizassem que ter vagas para o efeito. E, portanto, foi dito aqui já muitas vezes, e bem, nós tínhamos um problema de financiamento. É verdade. O Estado não pode pedir ao setor social que colabore, que ajude a dar as respostas sociais, quando depois não comparticipa devidamente. E, portanto, este era um problema que também já tem anos, porque eu não sei como nem por que razão é que o anterior governo não tinha parado para se sentar com o setor social e estudar efetivamente quanto é que custa cada resposta social para percebermos quanto é que tem que ser financiado. Porque é isso que tem que ser feito e foi isso que nós fizemos. Fizemos com as respostas sociais e estamos a terminar com os cuidados continuados. Porque senão, depois falamos de encerramentos, numa altura em que nós temos de continuar a apostar, investir nesta matéria, é investir nas pessoas, é investir no nosso país. E este é o compromisso que eu deixo aqui hoje. Reitero, aliás, o compromisso que tenho vindo a assumir desde que iniciei estas funções. É o compromisso com as pessoas, mas não são palavras. Aquilo que aqui referi é o compromisso com as pessoas, porque respeitarmos as instituições, no sentido de com elas encontrarmos a fórmula de financiamento, é respeitar as pessoas a quem estas instituições dão resposta. Não esquecer, Sr. Presidente, mesmo para terminar, não esquecer o seguinte, nem todas as pessoas que estão em internamentos inapropriados necessitam de um apoio, de uma resposta social por parte do Estado. É bom perceber, e provavelmente muitos de nós conhecem dessas situações, em que de um momento para o outro a família vê-se confrontada com um seu familiar que vai regressar a casa, mas que tem alguma dependência, que a família até tem condições para poder acolher, mas não está preparada e, portanto, é preciso algum tempo. Há ainda outros processos que nós estamos a trabalhar, designadamente no que diz respeito ao maior acompanhado. Portanto, a garantia que aqui deixo é que nós não vamos deixar de trabalhar desta forma articulada, permanente e persistente, com total perseverança, para enquanto uma pessoa estiver neste âmbito de internamentos inapropriados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ainda temos tempo para a segunda ronda, que são um minuto a cada grupo parlamentar, para dar 5 minutos. Dá ainda tempo para a Sra. Secretária de Estado responder e está ainda dentro das 16 horas que tínhamos comprometido. Sr. Deputado Ana Oliveira, 1 minuto, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Secretária de Estado a clareza, a franqueza e a transparência das suas palavras no dia de hoje sobre esta questão dos internamentos inapropriados. E concluir que ficou claro que estes internamentos inapropriados não passam por uma solução isolada, passa por uma resposta integrada entre a saúde e a ação social. E também sabemos que é um desafio que não é fácil, ninguém o esconde, mas que hoje existe uma estratégia. Portanto, termino dizendo continuação de um ótimo trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Também 1 minuto, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vou-lhe falar como cidadã. Eu vivo numa comunidade de 800 pessoas. E obviamente, como sou médica, há alguma tendência para que essas pessoas me venham falar dos seus problemas de saúde e dos seus familiares. E vou-lhe falar de 2 casos. Um, de uma senhora que há 5 anos vive numa casa perfeitamente insalubre com uma comunidade de gatos, que toda a gente sabe que vai frequentemente para o hospital enquanto puder telefonar, não é? É frequentemente internada e volta à mesma situação em que estava antes. Esta senhora nunca foi ajudada. Há uma outra senhora que, com uma insuficiência cardíaca, uma senhora já que já só anda com apoio, vivia sozinha, morreu em casa sozinha. O centro de saúde desta comunidade tem 0 médicos atribuídos. Portanto, senhora secretária de Estado, está-me a falar da articulação de que cuidados?
Concluir,
está-me a falar de quê?
Deputado,
que eu não percebi. Muito obrigada.
Muito obrigado. A palavra à senhora deputada Irene Costa. 1 minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, de facto o problema é do governo anterior, é do envelhecimento, é das famílias, é de alguma circunstância nova. A senhora Secretária de Estado anunciou o aumento de camas, reforçou a implementação das SCIs, do SAD Mais Saúde, tudo medidas com resultados muito positivos, mas não explicou como é que em 4 meses, e não estou a falar do barómetro, estou a falar em 4 meses, aumentaram em 700 utentes o número, em 700 pessoas que estão a aguardar internamentos sociais, e já agora falou também nas camas que já foram abertas, e eu pergunto quantas camas, entretanto, é que já foram lançadas por este governo. Falou também na articulação com o setor social e a contratualização com o setor privado, e eu quero lhe perguntar, porquê é que a contratualização com o setor privado, há esta contratualização com o setor privado, quando o setor social estava disponível, com projetos prontos para aprovar, experiências consolidadas na rede, e ainda assim preferiram privilegiar o setor privado em detrimento do setor social, existindo já instituições com processo ou em litígio com o Estado relativamente a esta situação? E, Sra. Secretária de Estado, por fim, porquê é que não foram considerados todos os profissionais da CCI no modelo de incentivos?
Muito obrigado. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. 1 minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também as explicações que a Sra. Secretária de Estado deu. Eu não disse que não há medidas que estão a ser tomadas. Acho que há medidas que estão a ser tomadas, o processo é complexo, mas eu continuo sem respostas concretas. Portanto, nas estruturas intermédias, estão para ser criadas 400 vagas. Dessas 400, quantas é que vão substituir camas existentes? Neste momento, há muitas pessoas contratualizadas diretamente pelas ULS. O número, como disse, está sempre a variar, mas a verdade é que são muitas mais de 400. Portanto, eu quero perceber se essas 400 são novas ou se vão substituir a partir do momento em que as ULS ficam proibidas de contratualizar. E depois, deu esse exemplo e disse que se está a aumentar o valor e, portanto, o problema era do valor. Sabe tão bem como eu que as camas que estão a ser pagas pelas ULS estão a ser pagas a um valor muito superior do que os 1.800 euros.
Muito obrigado, senhoras deputadas. E, portanto, para concluir, e libertaremos a senhora secretária de Estado assim que termine, disponho até 4 minutos. Senhora secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira, pelas suas palavras. Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, eu confesso que não entendi muito bem a questão, pois estamos aqui com um problema, de facto, de entendimentos. Eu estava a referir-me em concreto. Eu devo dizer que a articulação com a saúde é total em todas as áreas, mas eu, quando dei exemplo, estava a referir-me ao que aqui nos trouxe hoje. De qualquer forma, a articulação é total. É natural que eu não disse que não havia alguns constrangimentos muitas vezes, sabe, Sra. Deputada, quando há determinadas formas de trabalhar durante muitos anos, em que as pessoas não estão habituadas a trabalhar em conjunto, em articulação, a perceber que o país é um todo e que para as pessoas é indiferente que quem governa, que quem responde é a saúde, é a segurança social, é a educação, para as pessoas não interessa, as pessoas querem ter a resposta que necessitam. E, portanto, introduzir esta nova forma de trabalhar nem sempre é fácil, mas lhe garanto que ela está a acontecer. O que não quer dizer que não haja situações, nós não nos desresponsabilizamos do que quer que seja. E por isso é que eu lhe digo, Sra. Deputada, todas as situações, e aqui é para todos os senhores deputados, todas as situações que os senhores deputados, aliás, é uma obrigação dos senhores deputados, todas as situações que os senhores deputados identifiquem em que está a haver uma falha do Estado, devem fazer chegar ao Governo. Portanto, esta situação que a senhora deputada relatou, relativamente a esta situação concreta, já devia ter sido relatada ao Governo. Pois tem 5 anos, mas, senhora deputada, eu, governante nesta área, posso lhe garantir que não tenho conhecimento da situação. E, portanto, a qualquer sítio que eu vá, vou lhe dizer, é assim que nós governamos. É assim que nós governamos. E é assim que os deputados também devem atuar, que é tendo conhecimento de situações em que se está a cometer injustiças ou que há algo que não está a ser respondido, devem fazer chegar a quem de direito para resolver a situação. E, portanto, nós avaliaremos a situação. Portanto, deixo aqui este repto para que nos façam chegar a situação que relatou. Estamos totalmente disponíveis, mas temos que estar, não é estamos, temos que estar. Nós estamos aqui para governar. E governar é resolver os problemas às pessoas. Portanto, Sra. Deputada, ficamos a aguardar que nos indique. Relativamente à Sra. Deputada Irene Costa, a Sra. Deputada disse que o que é que justifica um aumento de 700 utentes desde o barómetro até à intervenção do senhor, até maio? De fevereiro a maio. Sra. Deputada, eu já expliquei, mas eu volto a repetir, até porque é importante explicar, que dizer que houve um aumento não é correto. E eu expliquei porquê. Eu expliquei que as fontes do barómetro e as fontes, ou a análise, os dados que recolhem da direção executiva e do barómetro são diferentes. Eu expliquei que o barómetro, apesar de ter solicitado inquéritos a todas as entidades de saúde, não recebeu resposta de todas, está lá. Basta ler o barómetro, está lá referido. E, portanto, nós fazemos essa análise mais pormenorizada. Depois, há situações, nomeadamente, do maior acompanhado, que são muitas situações de maior acompanhado, em que nem todas elas, porque há situações distintas no que diz respeito ao maior acompanhado. Há situações em que é necessário requerer o processo, há situações em que o processo está em curso e há situações em que o processo já concluiu. E estas situações nem todas foram, nós estamos a analisá-las todas ao pormenor, para perceber exatamente e até para resolvermos, de agilizarmos este procedimento do maior acompanhado e a perceber mesmo com os hospitais de que forma nós poderemos agilizar estes procedimentos. Portanto, houve aspectos que não foram considerados no barómetro e tudo bem, portanto, nós temos que ler os factos de acordo com aquilo que suporta a informação. E essa leitura, senhora deputada, peço-lhe imensa desculpa que a senhora deputada não fez e não quer fazer, porque eu expliquei. Se eu não tivesse dito, mas eu expliquei, mas a senhora deputada insiste, e portanto não vale a pena insistir numa coisa que eu já expliquei que não é correta. E se nós queremos dizer às pessoas, que é também a nossa obrigação, é informar e reconhecer que o problema existe. Porque nós não reconhecermos, nunca o vamos resolver. E nós reconhecemos que o problema existe. E, senhora deputada, eu não disse, nem ando aqui nesta coisa de foi o Partido Socialista, foi o Governo anterior. Não, eu expliquei, senhores deputados, é factual. Eu expliquei o seguinte, não é tirar responsabilidades, é dizer que nós, para sabermos para onde queremos ir, temos de saber onde estamos. E para saber onde estamos, temos de saber de onde viemos. Porque se nós não fizermos isto, nós nunca vamos resolver problema algum, ou pelo menos não vamos resolver o problema conforme ele tem que ser resolvido. E portanto, dizer, parece que chegamos agora em 2024 e este governo de repente deixou de cuidar das pessoas, deixou de ter respostas sociais. Não, senhora deputada, são anos de desinvestimento, são anos a não olhar para o país, a não ler a realidade, a não ler os alertas que eram apresentados ao país, nomeadamente internacionais. E, portanto, não pode a senhora deputada, desculpe, que ainda por cima tem responsabilidades acrescidas porque apoiou um governo anterior, dizer isto, porque eu não quero, nem é isso, que é só perceber, porque eu não gosto, e a senhora deputada também me conhece o suficiente, e eu não gosto desta questão do passa-culpas. Eu gosto de assumir aquilo que estamos a fazer, e se lhe devo dizer, com toda a convicção, se há governo empenhado em resolver efetivamente os problemas às pessoas, é este. Eu já falei em várias soluções, em números concretos. O envelhecimento vai continuar a ser um forte desafio. Só que este governo está completamente empenhado no investimento nas pessoas. E o investimento nas pessoas vai nos exigir continuar a aumentar as vagas, continuar a inovar nas respostas e garantir um envelhecimento com dignidade, com saúde e com bem-estar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. São 16 horas, a hora que nos comprometemos a libertá-la. E, portanto, Senhora Secretária de Estado é uma mulher livre. Por favor.